E que, bom, sem dúvida, nós vamos trabalhar ainda essa semana o segundo bloco inteirinho e depois, na semana que vem, o terceiro, e aí a gente termina o Por Uma Geografia Nova. Ok, tivemos aqui um problema com o som, agora retomamos. Aí o que acontece? Nós estamos aqui, vamos entrar numa discussão que, para encerrar esse primeiro bloco, o título que Milton dá ao seu capítulo é Um Balanço da Crise, a Geografia Viúva do Espaço. Então, nesse sentido, nós vamos entrar de uma forma direta, objetiva, sistemática, em torno da discussão da categoria espaço. E, sem dúvida nenhuma, este é um tema delicadíssimo, carregado de dilemas, de problemas, de variantes, bom, as pessoas assumem e se agarram nessa coisa toda. E a gente vai tentar, então, ver por onde que anda, né? Que caminho é esse, que percurso é esse que, no final das contas, nos leva a essa discussão. Acho que aqueles que acompanham o meu trabalho já há tantos anos sabem que, por volta do final dos anos 80, segunda metade dos anos 80, eu, o Diamantino e o Marcos escrevemos uma coleção de livros para o ensino médio que nada tem a ver com esta coisa chamada Base Nacional Comum Curricular, mas que tinha uma perspectiva um tanto quanto diferente. Essa coleção se chamou Geografia Ciência do Espaço, e não há dúvida que chamar a Geografia de Ciência do Espaço tem uma influência extremamente importante de tudo aquilo que estava sendo discutido no final dos anos 70 e no transcurso dos anos 80. O que é que estava em jogo, né? Quer dizer, quando nós pensamos aquela coleção de livros, um livro chamado O Espaço Mundial e o outro chamado Espaço Brasileiro, o que nós imaginamos é dividi-lo em três partes distintas, uma chamada Espaço da Produção, outro chamado espaço da circulação e outro espaço das ideias. Então, no final das contas, de alguma maneira, profundamente inspirados na obra do Marx, principalmente no Capital, nós acabamos fazendo uma proposta de toda uma coleção para o ensino médio. Essa proposta, no, no, nos limites em que ela foi colocada, ela tinha muito o objetivo de responder a um embate, um embate que acontecia na universidade, que acontecia fora dela também, mas que de alguma maneira se estabelecia a condição de existir de uma geografia que pudesse, de fato, superar a grande tradição francesa e coisas desse tipo, e dentro dessa superação, estabelecer não só um corpo do ponto de vista teórico-metodológico, mas apresentar de alguma maneira um exercício que permitisse então as pessoas visualizarem, perceberem que era possível se fazer uma geografia de outro ponto de vista. Via então ali naquela coleção uma série de elementos que a gente veio acompanhando e vai amadurecendo desde o final dos anos 80 até agora, o início dos anos 20 do século seguinte. Já, bom, muita água rolou debaixo da ponte, mas de qualquer maneira, fica evidente, quero aqui deixar claro aos que não conhecem esse percurso, que fica evidente que isso que nós estamos colocando aqui está diretamente vinculado às ponderações, ao amadurecimento, às relações que tivemos justamente com este campo todo do debate, que ficou genericamente chamado, com todas as dificuldades que criou com isso. Falamos disso no nosso encontro da sexta-feira passada, numa coisa chamada geografia crítica, essa coisa absolutamente esotérica que virou a tal da geografia crítica. Mas, de qualquer maneira, nós estamos aqui pensando justamente neste dilema, né? Que é o problema do que Milton chamou de uma geografia viúva do espaço, e que toda essa crítica que ele faz ao quantitativismo, à geografia da percepção, à geografia clássica francesa, à geografia inglesa, à geografia alemã, e todo esse conjunto de ponderações que ele levanta, algumas bastante rápidas, outras que são importantes, mas que estão colocadas muito mais, elas tomam importância quando o autor, no caso, Milton, ele assume diretamente a elaboração do próprio texto, reduz de forma importante a quantidade de citações, porque normalmente esse texto ele é um encadeamento de citações, não necessariamente citações que se interligam, que se fazem. Quer dizer, nessa parte, por exemplo, da geografia viúva do espaço, ele está falando do Harvey, está falando desse e daquele, e daqui a pouco ele vai citar o Estrabão. Quer dizer, o porquê que o Estrabão do século II d.C. tem a ver com essa discussão sobre a questão da geografia do século XX, fica bastante difícil de entender qual é o sentido desse conjunto imenso e desse texto extremamente intrincado e cheio de variantes que vai, que volta, que vai, que volta, e que a gente está tentando, de alguma maneira, compreender aqui o seu sentido, o seu objetivo. Então, acho que a gente poderia pensar as coisas nos seguintes termos. Aí, nessa discussão do final do século, do final dos anos 70, começo dos anos 80, um avanço extremamente importante. De alguma maneira, a ideia de que, bom, de que existiria, de que a geografia seria a base, né, para a existência da história, e que, portanto, os geógrafos explicariam este terreno, digamos assim, mais ou menos definido, sobre o qual ocorreriam, de fato, os fenômenos, e que, portanto, a ideia, se é que nós pudéssemos chamar, ou poderíamos chamar isso de espaço, que isso não é claro, não está na literatura da geografia clássica, não é assim que se trata, mas, de qualquer maneira, era uma coisa, um receptáculo vazio ou fixo, ou sem muita importância, e sobre o qual nós teríamos, então, as questões de fato importantes, que seria justamente o tal do fato histórico, ou da condição histórica. Essa discussão que vem, então, do final dos anos 70 e começo dos anos 80, coloca uma outra dimensão para a discussão do espaço, que é a ideia do espaço enquanto movimento. E o espaço enquanto movimento é algo que não se explicita, fica bastante difícil de se entender qual é o conceito que vai se trabalhar, ou que está se trabalhando com esse tipo de categoria, o que é que se quer de fato com isso, mas abre uma perspectiva extremamente interessante de se colocar a discussão sobre a geografia dos povos, a geografia de que categoria a gente use, dos lugares, das regiões, qualquer coisa que seja, mas enquanto um grande movimento, enquanto um jogo de contradições, enquanto uma necessidade de superação, e, portanto, com todos os seus elementos, que viriam num primeiro momento, claro, estávamos ali numa luta política feroz contra a ditadura militar e coisas desse tipo, e assim... Bom, só podíamos, então, estabelecer que determinados tipos de geografia, geografias muito envolvidas com a geomorfologia, ou só com a cartografia, ou com a tal da geografia física. Bom, há críticas de todos os tipos, se sai faísca para todo quanto é lado, e, de alguma maneira, quando nós vamos escrever o Geografia Ciência do Espaço, conseguimos, ou pelo menos tentamos, resgatar essa discussão no outro patamar, quer dizer, colocar seja a geomorfologia, seja climatologia ou seja distribuição da população, num único contexto de discussão, numa única estrutura cartográfica, numa única leitura que, na verdade, vai se colocar como processualidade. Então, a ideia é muito mais trabalhar uma noção de espaço que vem do Hegel do que a noção de espaço que vem do Kant, né? Vamos pensar do ponto de vista filosófico nesse sentido. Então, o que nós vamos partir agora, né, com, encerrando aí o primeiro capítulo, a primeira parte, né, do livro de Milton, e depois a segunda parte, onde a discussão é uma tentativa sistemática de se construir um conceito de espaço, é, né, nesse sentido, é nessa direção que a gente vai. E vai nessa direção justamente trazendo essa memória, né, essa lembrança do quanto tudo isso mexeu com todos nós e trouxe para a gente avanços e recuos, problemas, dificuldades e recriações. Então, assim, é um processo. A construção do pensamento, a construção da ciência, é um processo carregado de dilemas. E, bom, estamos aqui discutindo os nossos dilemas. Acho que é nesse sentido que a gente vai, não é? Muito bem, minha gente. Então, vamos lá aos nossos terríveis slides, não é? Porque, no final das contas, é com eles que a gente vai acompanhando e vai tentando mostrar os textos que Milton nos legou, né? Pelo menos algumas frases que nós, às vezes... bom, alguém aí pode dizer, bom, mas essas frases estão fora do contexto, ou seja lá o que for. Se existir um contexto melhor, estamos aqui. Isto aqui é um fórum aberto, então nós podemos discutir da maneira como for, a opinião que alguém tiver, estamos aqui para isso. Não é? Muito bem. Então, o capítulo, o último capítulo de toda esta fase, né, desses seis programas que nós fizemos até agora, ele justamente está centrado na ideia de fazer um balanço da crise. E, bom, acho que, de alguma maneira, isso tem lá o seu sentido do ponto de vista de uma espécie de historicismo e tal, que é o quê? Eu vejo o passado, vejo tudo que aconteceu antes e tal, e faço um balanço disso tudo para ter uma cesta, praticamente, de condições, de conceitos, de categorias, de situações sobre a qual eu vou fazer uma proposta, né? Quer dizer, não existe aqui, diferentemente de textos mais clássicos, digamos assim, como no caso os textos do próprio Vidal de Laplace, como no caso de Geografia Humana, por exemplo, o texto póstumo, mais famosíssimo, ou o texto A Natureza da Geografia, do Hartshorn e outros tantos, onde a primeira coisa que o autor faz é, de fato, uma proposta. Não é? Essa coisa de pegar e ir para trás e fazer uma crítica e tal, e papapá, não é necessariamente o caminho percorrido por todos, né? Mas, de qualquer forma, é isso que Milton fez, é disso que nós estamos aqui falando. E ele vai fazer esse balanço da crise, dois pontos, a geografia viúva do espaço. Assim, o uso desse tipo de imagem, né, de alegoria, ele é sempre uma coisa perigosa, né? Porque, bom, nós não sabemos, de fato, se, de alguma maneira, durante toda a sua vida, né, sua existência, a geografia esteve, de fato, casada com o espaço e depois ela se torna viúva do espaço. Isso é uma imagem bastante complicada de se dizer, até porque a categoria espaço, como a gente já disse várias vezes, ela é toda, tem toda uma polissemia, tem todo um conjunto bastante amplo de significados, e que, bom, não necessariamente isso se dá neste formato, no formato em que está colocado aqui. Mas, bem, o que tá posto é que nós podemos entender nesse sentido. A geografia, ela, neste momento de 1970 e final dos anos 70, e isso é um texto, inclusive, que ele já havia escrito com esse título anteriormente, acho que publicado em 76, se não me engano. E essa geografia, ela está sem a sua categoria fundamental, porque, como a gente vai ver, o espaço é o objeto da geografia, e a geografia, portanto, estuda o espaço. E é nesse sentido, é neste jogo que todo o processo vai se desenrolar. Muito bem. Então, o texto de Milton vai nos dizer que uma das razões fundamentais pelas quais a geografia tem conhecido uma evolução tão lenta e tão decepcionante, que às vezes somos tentados a pensar em involução, imputável ao peso que as velhas ideias têm dentro desta disciplina. É interessante, esse tipo de afirmação é uma afirmação que se assemelha muito ao que o Lacoste já havia feito, não é? Já havia, ou mais ou menos no mesmo período, publicado no Geografia, isso serve antes de mais nada para fazer a guerra, dizendo, então, das velhas ideias da geografia, da pobreza filosófica dos geógrafos, de como os geógrafos resistem com as velhas ideias e o porquê, então, que eles não saem. Isso nunca fica muito claro, né? A não ser acusar os geógrafos de uma determinada aliança com os poderes institucionais, institucionalizados, poderes de Estado, os grandes militares, os poderes militares e tudo mais, mas, assim, o porquê que nós, e só nós, temos esse tipo de vínculo nunca se explica. Uma outra coisa que é importante e que eu tenho repetido aqui é o papel que a geografia tem e que ele não é, de forma nenhuma, absolutamente dispare em relação ao papel da sociologia, da antropologia e, bom, e da física, da química, da biologia, da matemática, da literatura e tantos outros que são sempre, de alguma maneira, um discurso de elites, não é? Quer dizer, essa coisa, ler e escrever não é exatamente algo, e principalmente no século XIX, no transcorrer do século XX, que seja algo disponível para a população de uma maneira geral, e nem hoje isso ainda pode-se dizer que seja nesses termos, não é? Então, de alguma maneira, há aí um vínculo do conhecimento científico, do iluminismo de uma maneira geral, mas não só, mas um vínculo do conhecimento científico com as necessidades das elites, das necessidades daqueles que dirigem o processo produtivo, aqueles que dirigem o processo político, que dirigem o capital de alguma maneira. É claro que existem resistências, existem outros textos, existe, bom, não vale nem a pena aqui ficar citando, existem muitos, né? Já falamos aqui do Kropotkin, falamos do Marx, falamos, tem N. Mas, assim, de alguma maneira, os campos gerais do conhecimento, esse formato, né, que o conhecimento se estabelece, ele se estabelece no plano de uma leitura, né, que está colocada para as elites intelectuais e mesmo as de esquerda, né, que de alguma maneira também fazem parte dessa mesma condição. Então, a explicação de Milton, ela segue dizendo que o após-guerra marca o começo da supremacia americana na economia, a hegemonia da língua americana na difusão das ideias, cuja produção também se concentra nos Estados Unidos. Vem aí mais uma questão, mais um dilema, né, que vai ser colocado, que é justamente este problema de um grande projeto em que a geografia estaria vinculada e que a produção do discurso geográfico estaria diretamente vinculada à garantia de uma supremacia imperialista, né, dos Estados Unidos. O Lacoste também faz essa acusação, principalmente quando fala do uso da geografia na Guerra do Vietnã e coisas desse tipo. Existem outras avaliações sobre o papel da geografia, principalmente nas políticas de recuperação da Europa, do pós-guerra. Essa coisa toda, tudo envolve sempre a possibilidade de colocar o discurso da geografia a serviço daquilo que existe de mais reacionário no mundo. O que talvez valesse a pena era pensar a ciência, né, o conhecimento científico, a maneira como, de alguma maneira, nós que, de alguma forma, produzimos esse tipo de discurso, estamos inseridos, mergulhados no interior das contradições mais violentas da sociedade ao qual nós pertencemos. E é no diálogo com essas contradições que produzimos conhecimento. Então, assim, não tem neutralidade de ninguém nessa altura do campeonato e já sabemos de muitos anos que as coisas funcionam dessa maneira. E aí vem a ideia, né, dos países subdesenvolvidos, podia-se dizer, a partir do pós-guerra, eles foram ocupados pelo pensamento norte-americano. Em matéria de geografia, a América Latina constitui um bom exemplo, mas não um exemplo isolado. É, sim, não necessariamente. Existe um conjunto de variáveis que estão colocadas aí, onde realmente o pensamento norte-americano ou essas variantes que se desdobraram da New Geography, da Theoretical Geography, essa coisa toda, e algumas coisas muito vinculadas ao empiricismo e tal, mas isso não ocorre exclusivamente depois da presença norte-americana, extremamente importante no pós-Segunda Guerra Mundial, ocorre inclusive antes, mas, de alguma forma, também não se pode dizer que isso é a totalidade. Existe, no caso do Brasil, por exemplo, um papel importante, a gente já falou sobre isso, um papel importante da geografia quantitativa, da geografia teorética e tal, nos órgãos de Estado, no Instituto Brasileiro de Geografia, que virou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no meio desse contexto, no meio desse grande imbróglio político e tal, que vai envolver o desenrolar, né, da história da América Latina, um desenrolar onde se junta aí não só o pensamento norte-americano do ponto de vista da produção do discurso geográfico, mas o pensamento norte-americano do ponto de vista do que veio a ser conhecido como the big stick, né, o grande porrete, né, que vai baixar na cabeça dos países latino-americanos, principalmente os centro-americanos, e que, de alguma forma, vão criar determinados tipos de elite, como as que apareceram no Brasil no formato de uma ditadura comandada basicamente por militares, do que aconteceu no Uruguai, do que aconteceu no Chile, do que aconteceu na Argentina, e assim por diante. Então, a grande questão é que, de alguma maneira, não só existe um avanço, digamos, do discurso geográfico produzido nos Estados Unidos sobre os países latino-americanos, mas existe um discurso do imperialismo capitalista, de uma maneira geral, e que vai se estabelecer no sentido de tentar resguardar a América Latina, principalmente depois da experiência cubana, né? Resguardar a América Latina disso que seria o grande perigo planetário que envolveria, então, o avanço do socialismo e coisas desse gênero. Então, este processo, ele tem muito a ver com toda a conjuntura na qual a América Latina está inserida. E qual é o papel que os Estados Unidos vai fazer aí, né? Quer dizer, sabemos, existem mais do que dados históricos, quem quiser aí, pode até no próprio YouTube aí pesquisando, vai ter uma série de informações, né, sobre isso, do papel do Kennedy, por exemplo, numa articulação extremamente importante para a derrubada do governo Goulart e coisas desse tipo. Quer dizer, isto não só se reproduz no formato Brasil, mas vai se reproduzir em vários formatos. Talvez Pinochet seja a figura, Videla seja uma outra figura, né, mais proeminente no meio dessa história toda, mas a violência na América Latina, ela se dá em cima de um projeto político. A mesma coisa nós poderíamos dizer que, de alguma forma, a escola no Brasil, ou as formas de ensino-aprendizagem e tudo mais, quando elas estão controladas por uma coisa chamada Fundação Lema, ou estão controladas por uma coisa chamada Base Nacional Comum Curricular, elas estão expressando também esses formatos de dominação, né, que, de alguma maneira, não existem só no Brasil, mas que o Brasil se expressa de uma forma importante, organizadíssima, não é? No formato das suas milícias, do seu, né, do seu bolsonarismo, do seu negacionismo e tudo mais que a gente tem vivido nesses últimos tempos. Então, assim, de alguma forma existe realmente uma perspectiva, a tentativa de acusar o capital norte-americano ou o capitalismo norte-americano de dominação do discurso e tudo mais. É evidente que, a partir do momento em que dentro dos Estados Unidos se concentra uma parte considerável do capital geral que controla a estrutura produtiva e de mercado do mundo como um todo, dali surgem discursos extremamente importantes, mas também é evidente que este domínio não é feito exclusivamente por americanos, até porque uma parte considerável dessas grandes empresas com sede nos Estados Unidos tem sócios, inclusive brasileiros. Então, não necessariamente as coisas funcionam de uma forma tão linear. Muito bem, na continuação, então, o que Milton continua aí fazendo as suas acusações, e muitas delas extremamente importantes, é que a grande miséria do empiricismo é que ele encobre as relações entre os homens, substituindo-as por relações entre objetos, inclusive objetos geográficos. Bom, a frase é um tanto quanto estranha, no mínimo, não é? Se a gente pudesse dizer. Porque, no final das contas, a relação entre objetos da geografia, ou seja, ele objetos geográficos, fica muito difícil de saber o que é isso, não é? O que são objetos geográficos, o que é substituir a relação entre os homens por a relação entre os objetos. Então, se eu retiro os homens, acho que já falamos muito disso, né? Dessa história de que a geografia, numa certa tradição dela, ela consegue falar de um relevo sem gente e gente sem relevo. Isto é, ela consegue falar de um mundo que de fato não existe, é um mundo metafísico. Mas, assim, a grande questão é que a divisão desses discursos, elas buscam de alguma maneira e carregam em si, mesmo que seja subentendido, as próprias relações sociais que, bom, que envolvem a produção desse tipo de discurso. A ideia de encobrir as relações entre os homens e substituí-las por relações entre objetos, ou talvez, como em outros momentos, acho que Milton é mais feliz nesse sentido, quando diz claramente que as relações sociais elas são substituídas por estruturas numéricas, por estatísticas, por bom, esse tipo de coisa. Acho que aí fica mais fácil da gente entender o significado desse tipo de proposição. E aí vem, então, o espaço geográfico é estudado como se ele não fosse o resultado de um processo onde o homem, a produção e o tempo exercem o papel essencial. É interessante, em determinados momentos do texto, a palavra espaço aparece solitariamente, ela não aparece com essa adjetivação, não é? E aí fica uma coisa que também nós vamos discutir nos outros próximos capítulos, nas tentativas, então, de se construir um conceito para esse tipo de categoria. Mas, de qualquer maneira, neste momento, o espaço, ele aparece com a sua adjetivação. Estamos falando do espaço geográfico, não estamos falando de qualquer espaço. O grande problema de tudo isso é que a gente não sabe ainda, não está conceituado ainda, o que é o espaço geográfico. E isto cria, efetivamente, um dilema, não é? Quer dizer, não há como produzir conhecimento pensando exclusivamente do ponto de vista de que os nossos leitores, ouvintes, etc. e tal, sabem muito bem o que é que nós estamos falando. Porque, na verdade, é claro que eu posso falar as mesmas palavras que tantas outras pessoas falam, mas cada um de nós estabeleceu um conceito diferente para cada uma delas. E isso cria, na verdade, muito mais confusão do que esclarecimento. É necessário, então, que os conceitos se explicitem. E isto, Milton tem clareza, ele vai fazer um esforço imenso, não é? E nós vamos, a partir do próximo programa, acompanhar esse esforço de conceituação. Mas, de qualquer forma, já aparece aqui o espaço geográfico é estudado como se ele não fosse o resultado de um processo onde o homem, a produção e o tempo exercem um papel essencial. A frase vai se enrolando mais, né? Porque, vejam, o resultado de um processo onde o homem, a produção e o tempo é interessante, né? Porque são coisas que têm dimensões absolutamente diferentes e não se somam, né? A ideia do homem como sociedade, a produção como um resultado ou o ato de existir dessa sociedade, porque muita coisa se produz, não é, sem a existência da humanidade, não necessariamente a produção é um produto da humanidade. O próprio Marx dizia claramente isso, de que, bom, que o homem é a natureza em movimento, né? Coloca isso de uma forma clara, né? O trabalho do homem é a natureza em movimento, então, bom, e que a origem da riqueza não é o trabalho, né? A origem de toda a riqueza, na verdade, é a natureza. Então, tudo isso tem um sentido extremamente importante dentro dessa discussão. Mas quando eu somo, então, homem, a ideia de sociedade, produção, a ideia de atividade e tempo, bom, que será o tempo, né? Como é que o tempo se soma a esses três elementos? E, sem dúvida nenhuma, a frase se torna algo ininteligível, né? A ideia de que o espaço geográfico é isso não nos permite, de alguma maneira, também pensar o que ele não é, né? Então, tudo dificulta muito a construção do conceito. A intitulada Geografia Quantitativa marca o ponto máximo dessa desespacialização do espaço, reduzido a uma teia de coordenadas sem relação com o real, um verdadeiro computer taxonomy exercise. Bom, muito bem, é, de alguma maneira, isto é uma frase interessante, né? No final das contas, voltamos aí à denúncia da geografia quantitativa, da theoretical geography, e estamos aí avançando, o que coloca de novo, né, a importância deste campo do conhecimento, dessa maneira de se entender a geografia, neste momento crucial da crítica, não é? Que vai construir a tal da geografia crítica e a tal, bom, a renovação da geografia brasileira dos anos 80. A formulação dos princípios gerais é cada vez mais desertada por parte dos geógrafos. É, acho que faz parte das acusações, mas, de qualquer maneira, essa coisa de cada vez mais, cada vez menos, são afirmações, eu diria que relativamente vagas, né? E não nos ajuda a entender o processo de jeito nenhum. Muito bem, a geografia é viúva do espaço. É, a afirmação é essa. Sua base de ensino e de pesquisa é a história dos historiadores, a natureza natural e a economia neoclássica, todas as três tendo substituído o espaço real. É interessante, porque, no final das contas, a história dos historiadores, então, também teria, bom, jogado de lado a ideia de realidade, ou não se chega nela. A ideia de uma natureza natural também, e a economia neoclássica, então, nem se fala. Todas as três, elas inspiraram os geógrafos, e ao inspirar os geógrafos, ao serem a fonte, né, de pesquisa, de entendimento, de caráter teórico-metodológico, epistemológico, seja lá o que for, vai, então, esvaziando todo esse processo, e ficamos, então, longe do tal, ou substituído, né, longe do espaço real, da sociedade no seu devir, por qualquer coisa de estático, né, se substitui por qualquer coisa de estático ou simplesmente de não existente, de ideológico. Claro que aqui a palavra ideologia tem um sentido pejorativo, não é? Em todo o texto, desde o início, a ideia de ideologia é a ideia de falsidade. Existe um embate extremamente importante na conceituação desta categoria, mas não vamos entrar nele aqui. O que é fundamental é que a gente entenda o sentido do texto, né? E, de qualquer forma, a geografia, ao se tornar viúva do espaço, dentro dessa alegoria toda que é construída, está, portanto, jogando por terra a possibilidade de uma discussão sobre a realidade. Isso é bastante perigoso, né? Porque, assim, de alguma maneira, nada diz que substituir a economia neoclássica por outra, ou pelo, sei lá, pelo marxismo, pelo pensamento marxista, a economia deixada por esse tipo de tradição, e que aí a questão dos historiadores, a história muda, nada diz que mudar tudo isso significa se aproximar mais ou menos do real. A grande questão é que isto, a acusação em si, extremamente interessante, mas ela não nos permite entender exatamente, afinal de contas, o porquê que parcela, e não a totalidade, do discurso geográfico, às vezes hegemônico, e hegemônico porque está diretamente associado aos interesses das elites, bom, porque que no final das contas eles têm tanta proeminência, funcionam tão bem, assim como a historiografia clássica e tantas outras coisas que funcionam tão bem no discurso elaborado por essas mesmas elites, não é? É por isso que tantos geógrafos discutem tanto sobre a geografia, uma palavra cada vez mais vazia de conteúdo, e quase nunca do espaço como sendo o objeto. Vale aqui, então, retomarmos um ponto fundamental, que é o que a gente vai discutir a partir de quarta-feira, que é justamente esse problema do objeto. Quer dizer, em que medida uma ciência se define pelo seu objeto, e em que medida a definição do objeto da ciência não é feita pelo sujeito, e, portanto, quem define o papel da ciência é o sujeito. Então, de alguma maneira, o que define a ciência é o objeto ou o objetivo do sujeito? Quer dizer, como é que isso se imbróglio, se pode ser resolvido? E é justamente nesse sentido todo que vai caminhar o texto a partir da quarta-feira. Então, consequentemente, a definição desse objeto, o espaço, tornou-se difícil e o da geografia impossível. Desterritorializando o espaço e desumanizando-o, a geografia acabou dando as costas ao seu objeto e terminou sendo a viúva do espaço. Retoma aqui a mesma coisa que já tinha dito lá, não é, como acontece com uma certa frequência nesse texto. Tudo isso vem do fato de que, posta ao serviço das coisas e não mais do homem, é interessante, é difícil de entender esse tipo de proposição. Como é que uma ciência pode ser posta a serviço das coisas e não dos homens? Talvez porque o autor não esteja considerando a humanidade das elites que comandam o processo de produção e circulação das coisas. Talvez, eu não sei exatamente o porquê que a geografia a serviço das coisas não é uma geografia a serviço de determinados homens que, por sua vez, por ser a serviço de determinados homens, acaba estabelecendo uma relação de ordenação da vida da totalidade dos seres humanos. Então, de alguma forma, isso tudo parece mais uma frase de efeito do que fundamentalmente algo que vá dar identidade à discussão. A busca de uma identidade, de uma legitimação realmente científica, deixou de ser uma preocupação permanente para ser um estorvo a um trabalho que se tornou muito mais ligado ao mundo dos negócios que ao interesse social. Bom, o texto de Milton não é claro com relação a essas coisas. A ideia de que a geografia ela é uma pseudociência, não é necessariamente uma ciência, que há uma dúvida grande sobre isso, que as perspectivas que foram colocadas, sejam pelos alemães, seja pelos franceses, seja pelo esse por aquele, realmente já não tinha mais essa preocupação científica, sempre teve vinculado a algo bastante complicado aos interesses da expansão colonialista no final do século XIX e coisas, e vai por aí à frente até a Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial. Então, nós não podemos dizer que a geografia, tal qual ela aparece a partir do quantitativismo, é que ela, na verdade, tudo isso vem do fato que posta a serviço das coisas e não mais do homem. A busca de uma identidade, de uma legitimação realmente científica, deixou de ser uma preocupação. Ao que parece, o texto de Milton diz que esta preocupação ela não existiu. Não é? Na verdade, o que se fez foi muito um jogo de esconde-esconde com o próprio conhecimento científico. Então, bom, o parágrafo cria um dilema justamente no final deste balanço. Né? Quando termina o balanço, ele cria ele perde a perspectiva histórica que estava sendo colocada desde o início. Né? A reflexão, portanto, tornou-se, assim, desnecessária. Bem, se a gente pode imaginar que aqueles que os nossos geógrafos quantitativistas, theoretical geographers, ou seja, quem seja, que eles não refletiam. Isto não é verdade. Eles podem não refletir da maneira como a gente gostaria, a partir de bases, interesses políticos, interesses sociais, tal qual seriam os nossos e que nos aproximaria do ponto de vista político. Mas isso não significa que esta geografia não tenha, de alguma maneira, algum tipo de reflexão, inclusive do ponto de vista epistemológico. Como eu sempre digo, o fato de se produzir uma geografia com a qual discordo não significa que ela seja menos geografia ou mais geografia. Na verdade, a grande questão é que eu discordo. Então, vamos lá. Né? Assim fica, acho que, mais simples e mais, talvez, mais contundente, imagino eu. De alguma maneira, gente, meus amigos, a última frase deste balanço todo é longa, eu coloquei ela integralmente, não quis cortar, porque acho que vale a pena a gente ler e ter uma certa... um certo parâmetro com relação a isso. Ele diz assim: a tendência de uma ciência comprometida com interesses de grupos a empanar uma visão correta da realidade equivaleu a ocultar a evolução da história humana. Bom, ok. Mas a história termina sempre por impor-se e por derrubar os mitos criados para funcionar como uma espécie de véu. Eu diria que isto é um mito. Não é? Assim, a princípio, muitos dos mitos que foram criados há milênios, eles continuam aí, e a história continua transcorrendo, e eles são readaptados, redefinidos, bom, os mitos continuam aí, não é? A história não destrói mitos, muito pelo contrário, talvez valesse a pena a gente pensar numa história dos mitos, não é? Então, seria bem interessante de se ver. No caso do espaço, esse salto qualitativo parece realizar-se agora, como em outros períodos históricos críticos, quando o espaço muda fundamentalmente de natureza e passa a exigir uma mudança igualmente fundamental de definição. Ele não diz que momentos são esses, mas, bom, vamos lá. Então, as tarefas de explicação fabricadas fora da realidade se tornam inócuas e exigem substituição. É uma perspectiva, né? Uma perspectiva de luta política. Ela não é uma perspectiva no sentido de que se tenha qualquer tipo de referencial histórico ou geográfico, ou seja ele qual for, que possa dar substância a esse tipo de afirmação. É um desejo, né? É um manifesto. É assim, chamar as pessoas a acordarem, a arregalarem os olhos para verem que a realidade, então, seria algo mais complexo do que tudo isso. Mas essa também é a época que se busca substituir uma mentira por outra, como todas as épocas. Um esforço desesperado se realiza para encontrar em face da realidade nova que salta aos olhos uma teorização falsa. Todos os momentos da história da humanidade, este embate vai aparecer aqui, ali e vai e tal. Para evitar recair nos erros do passado, se impõe insistir na existência da crise, mas com espírito crítico, isto é, não apenas examinando as suas aparências, mas os seus fundamentos. Então, nesse sentido, vamos atrás dos fundamentos, e não apenas das aparências. E aqui seguimos com o nosso, nosso desejo, né, de desvendar, de alguma maneira, esse conjunto de proposições que foram extremamente importantes e foram extremamente balizadores da geografia brasileira, principalmente da geografia brasileira, nesses últimos 40 anos, 50 anos. E, como eu disse logo no início, de uma maneira ou de outra, eu mesmo e tantos outros geógrafos naquela época assumiram claramente esta noção de espaço como um objeto da ciência e a ideia, portanto, de movimento para se pensar a ideia de espaço, não como um receptáculo neutro, dava uma ideia muito interessante do que se poderia fazer, de quais seriam os caminhos, a riqueza que tudo isso poderia trazer para todos nós. Bom, meus amigos, assim nós terminamos essa conversa de hoje, segunda-feira. Na próxima quarta-feira, a gente volta no mesmo horário, às 15h, e vamos começar, então, a desvendar o que é que ficou e como ficou a abordagem sobre o conceito de espaço, um conceito que vai sofrer muitas intervenções, muitos amadurecimentos, e que, claro, décadas depois, quando Newton escreve A Natureza do Espaço, ele vai estar re-redigido, digamos assim, e que valerá, então, num outro momento, sob outras condições, a possibilidade de a gente também se debruçar sobre este livro riquíssimo, né, que é A Natureza do Espaço. Então, de alguma maneira, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, né, e a gente está aqui para conversar sobre isso, perguntas, dúvidas e tudo mais. Hoje não apareceu nada aqui no chat, mas, ou pelo menos nada que eu tenha visto, mas de qualquer forma estamos aqui à disposição, né, e bom, com vontade de continuar a nossa conversa. Um abraço a todos, mais uma vez, muito obrigado a todos, a todas, aos amigos, e estou vendo aqui o nome de pessoas muito conhecidas, amigos, de muito carinho, não é? E, bom, um beijo para todos, viu? E quarta-feira a gente está de volta. Até mais, até lá!